Hasta me mi miseria.
Vai, dai.
Adolfo? Ou Saxida?
Saxida? Tá ao vivo. Já tá ao vivo. Por exemplo.
Um amém, né?
30 de junho. Pode começar?
Pode, presidente.
Bem, boa noite a todos. Quinta-feira, 30 de junho, 19 horas, Brasília. Nossa prezada Elisângela aqui, entre a Via Libras, e o Adolfo Saxida, ministro das Minas e Energia. Muita coisa a falar. Cortei uma parte considerável aqui, se não ia dar tempo. Hoje não estamos tendo o sinal da Jovem Pan News, por questão da legislação eleitoral. Eles devem voltar, né, depois das eleições. Muito obrigado até o momento a Jovem Pan News, né, que transmitiu, mais de ano, está, né, transmitindo nosso sinal aqui da nossa live de quinta-feira. Muita coisa acontecendo no governo. Vamos lá? Essa semana recebeu o governador de Goiás e nós doamos para ele um terreno, 17 hectares, para construir um complexo hospitalar oncológico em Goiás. Então, a área aqui, 17 campos de futebol, era da União, passando para o Estado fazer então um hospital oncológico, inclusive oncologia infantil. Vai lá. Governador, prefeito, que tiver terreno da União na tua área, se vocês quiserem que doe para vocês, é só apresentar um projeto do que vai ser feito lá. E aqui, ó, SPU programa aí a doação deste terreno. Estive terça-feira lá em Alagoas, no residencial, entregando aí 960 apartamentos na Alameda Jatiuca, Alameda do Farol. O pessoal deve se lembrar que aquilo era uma coisa ali bastante complicada, né? O pessoal vivia numa situação bastante insalubre e agora tem uma residência aí bastante confortável para morar lá. Segunda-feira, ou melhor, sancionamos agora segunda-feira um projeto que regulamenta a profissão de educação física. Aí estava aí há aproximadamente 40 anos na fila, o pessoal querendo, eu sou professor de educação física também, foi aprovado um projeto no passado, mas parou no Supremo Tribunal Federal, porque a iniciativa da lei era privativa do Poder Executivo e não de parlamentar. Então nós apresentamos o projeto, o Executivo apresentou o projeto, tramitou, foi aprovado, e regulamentamos aqui esse projeto no segunda-feira. O relator na Câmara foi o deputado Roman, do Paraná, e no Senado foi a Rose de Freitas, de Minas Gerais. Tem também Romário, do Rio de Janeiro. Outra coisa, talvez você saiba melhor do que eu, no passado, as distribuidoras de energia cobraram um tributo a mais do contribuinte. Esse tributo a mais são de 60 bilhões de reais. 60 bilhões cobrados a mais de você contribuinte. No passado você pagava demais, no nosso governo você recebe. Então nós aprovamos, foi aprovado no Congresso, sancionamos e esses recursos serão devolvidos aos consumidores. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai regulamentar esse projeto nas próximas semanas. Então, 60 bilhões voltando para a população. Assim como o Banco Central descobriu um tempo atrás que tinham um pouco mais de 8 bilhões de reais em contas inativas. E o Banco Central divulgou, na forma na live do ano passado, para vocês entrar na internet, tem um aplicativo, entra na internet, bota lá o CPF, né, teu, parente teu, ou de alguém que já faleceu na família, e quem sabe tem um dinheiro guardado lá e você não saiba, e você pode recolher essa grana de volta aí. Cheguei agora há pouco de Mato Grosso do Sul, entrega também de 300 imóveis, um sucesso lá, teve uma motociata também, compareceu todo mundo lá, político, o candidato, vários candidatos também compareceram, tá certo? Na minha garupa foi a Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Foi uma festa espetacular lá em Mato Grosso do Sul. Até relembrei meus bons tempos ali quando eu morava em Niuaque, de 79 a 81. E visitava Campo Grande, duas vezes, a cada dois meses, fazia uma viagem de Campo Grande. Pegava 120 quilômetros de terra até Sidolândia, depois 60 de asfalto até. Tá? Ou então seria 90 até aqui da hora, mais 90 aproximadamente, 100 de asfalto até Campo Grande. Acontecimento da semana, nós concedemos uma entrevista essa semana para Tucker Carlson, né? É para Fox News americana. E não sei quanto vai lá, mas quando for lá, hoje,
Hoje.
deve hoje, olha então. O pessoal deve fazer a legenda, né? E botar para rodar aqui. É um jornalista conhecidíssimo, de direita, conservador, que tem um bom número de seguidores nos Estados Unidos e tem penetração em vários países da Europa. Então, uma entrevista bastante esclarecedora. Ele foi, obviamente, ver o objetivo, né? Fazendo perguntas bastante objetivas, sinceras, teve a resposta para tudo. Parece que ficou feliz com a passagem por aqui. Tive também no último sábado, Marcha para Jesus, em Balneário Camboriú, um sucesso. Obviamente, o sucesso é pela Marcha para Jesus, não foi a minha presença, não. Eu fui apenas mais um entre a multidão participando dessa marcha. Agradeço o convite e agradeço a todos que estão presentes nessa marcha. Tive também em Campina Grande e também em Caruaru, na última quinta-feira, onde fui lá no palco da Festa Junina. Não fui vaiado. Eu vou lá agora começar a tratar aqui. Nós sancionamos em junho, agora, dia 23, um projeto de lei que torna o combustível item essencial para limitar a tributação. Quais são os essenciais, vamos assim dizer? Combustíveis, máximo de 7% de ICMS, energia elétrica, também máximo de 17%. Cadê a energia elétrica aqui, pô? Estava aqui, uma conta de luz, está aqui. Tá? Transporte e comunicação. Os governadores começaram a botar em prática já essa redução de imposto. Curiosidade apenas. Estou com uma conta de energia elétrica aqui de um cidadão que pagou agora em julho, né? Em junho. A conta está em julho aqui, mas deve ser de junho. Primeiro de julho. Total R$ 366. O preço, os 25% de ICMS, R$ 82. Vai passar para 56, economia de R$ 26. Agora, cada estado tem um percentual diferente de ICMS. Tem estado que cobra muito mais do que está aqui, né? 25%. Esse aqui é de Pernambuco. Tem estado que está um pouquinho menor. Mas também você terá uma redução na conta de luz a partir agora do próximo mês. Repito aqui, esse cara aqui, esse cidadão aqui, pagava 366. Se ele repetir o consumo, 366, menos 26, vai pagar R$ 340. Ajuda, mano. Ajuda. Também, nessa sanção dos essenciais, né? Que entra energia elétrica, transporte, comunicações. Pega a conta do teu celular, veja quanto está de ICMS lá. Tem lugar para 35, 40% de ICMS. Vai passar para 17. Você vai ter um alívio grande, então, na fatura aí, desse serviço. Agora vou entrar nos combustíveis aqui, até aproveitar aqui o ministro da Minas e Energia, trabalhou também, mas o projeto foi aprovado na Câmara, no Senado. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, foi um grande incentivador para aprovar esse projeto. Foi praticamente uma unanimidade, né? Exceto lá do nosso querido senadores do PT, né? Lá do Senado, obviamente. Então, no Senado, todo senador do PT votaram contra a redução do ICMS. Ok, pessoal? É o partido que diz que é dos trabalhadores, está preocupado com o mais pobre, diz que o governo aqui não faz nada. Então, quando o projeto passou pelo Senado, todos os senadores do PT votaram contra a redução do ICMS. Hoje vocês estão vendo aqui a gasolina cai em média aí R$ 1 pelo Brasil todo. O PT foi contra isso. E também aqui a questão dos combustíveis, né? Inclusive, eu recebi agora há pouco o telefonema do governador do Rio de Janeiro, dizendo que vai fazer valer a partir de amanhã o novo ICMS. Ele disse que, em média, eu fiz as contas aqui, confere o senador, o governador Cláudio Castro tem razão, vai cair amanhã, em média, o preço da gasolina em R$ 1,30. Média, né? Lá cobrava 34% de ICMS, vai passar para 17%, assim como no Brasil todo. Faz sentido alguma coisa para falar sobre ICMS e combustível aí?
Quero falar assim, presidente. Como todos os brasileiros podem observar, o preço do combustível, da gasolina já foi reduzido. Então, quero deixar claro aqui, assim que eu assumi o Ministério de Minas e Energia, o ministro Bolsonaro me deu uma missão de olhar preço de energia e de combustível.
E em parceria com o Congresso Nacional, nós tivemos três iniciativas na questão da energia. Por exemplo, tinha uma tributação a mais lá, presidente. Mas foi mais do que isso que nós fizemos. O dinheiro está sendo devolvido é para o consumidor via redução da conta de luz. Ele não está ficando com a distribuidora, não. Se você somar as três iniciativas que o presidente Bolsonaro nos orientou em parceria com o Congresso Nacional, a conta de luz cai aproximadamente 19%. Uma família média no Brasil gasta R$ 150 com luz. Essa conta cairia para R$ 120. R$ 30 de economia direto só com essas medidas. O combustível é o seguinte, aqui em Brasília, por exemplo, já está abaixo de R$ 7. Que economia foi essa? Foi o governo abriu mão do PIS, COFINS e da CID, impostos federais na gasolina. Se o governador daqui aderir no pé, na medida de essencialidade, que a do governador do Rio de Janeiro já falou que vai aderir, vai cair mais ainda. Então, olha só, se os governadores nos ajudarem nesse momento tão difícil para o Brasil...
Tem uma grande parte ajudando.
Está ajudando. Nós vamos reduzir mais de R$ 1 o preço da gasolina.
Então, atenção, pessoal, presta atenção aqui, tá? É notícia de jornal, mas é verdadeira, está comprovada aqui. A questão da redução do ICMS da gasolina, por exemplo. Fala gasolina. 12 governadores entraram na Justiça, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, contra essa redução. 12. Vocês sabem que a região Nordeste comporta 9 estados. 9 estados. Esses 9 governadores entraram na Justiça para não diminuir o preço do combustível. Os governadores dos seguintes estados: Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Ou seja, o pessoal do Nordeste, os governadores do Nordeste, estão unidos contra você, contra o contribuinte, contra o trabalhador. Até tem notícias, né? Olha aqui o Rui Costa sorrindo aqui, ó. Entrou na justiça para não baixar o preço da gasolina. Então, pessoal, presta atenção. Esse pessoal que diz que está ajudando o pobre, mentira. Ele quer mais que o pobre se exploda. Né? E eu confirmei essa notícia aqui dos 9 governos, de 12, né? 9 governadores do Nordeste entraram com ação na justiça para não reduzir o preço dos combustíveis. Alguém sabe qual o partido desses governadores? Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará? É o PCdoB, do Maranhão. É o PT da Bahia. É o PPS, eu acho que...
PSB também.
O PSB. É só esse partido de esquerda aí. Os atuais governadores dos 9 estados do Nordeste foram contra a redução dos impostos. Agora, você... perguntar para ele, para o secretário dele, por que você é contra? Está achando que a gasolina está barata? O governo federal já reduziu vários itens da carga tributária dos combustíveis. E esses governadores são contra? E agora, dos 12 governadores, nós temos 27 no Brasil, 15 então não se manifestaram até agora, que a princípio aí não vão entrar na justiça. Agora, tem mais aqui. Tem mais aqui. Olha só, pessoal. Aqui não é propaganda política, é verdade. Os governadores que apoiam o PT estão contra a redução dos combustíveis. E o nosso prezado Lula aqui. Lula critica a redução do ICMS como tentativa de baixar preço dos combustíveis. Então tá certo aí, pessoal? Esse cara que diz que vai baixar o combustível quando for eleito presidente. E ele é contra a redução dos impostos. Como é que você pode reduzir o preço do combustível? Reduzindo impostos e brigando na ponta da linha para que a Petrobras ali some também a sua cota de sacrifício, que vai somar, no meu entender, para reduzir o preço lá na refinaria dos combustíveis. Então, pessoal, atenção aí. Lula é contra a redução dos preços dos combustíveis. Acho que está barato a gasolina, deve ser.
Mais uma coisa? Eu quero só ressaltar que nós estamos adotando uma solução estrutural e para o Brasil. Por exemplo, estamos abaixando tributos. Porque às vezes fala assim, eles estão abaixando o preço na canetada. Não, estamos respeitando todos os agentes privados, estamos respeitando contratos, estamos diminuindo tributos. Menos impostos, mais dinheiro no bolso do consumidor. É isso que nós estamos fazendo.
Vamos lá, o Senado está votando nesse momento, tá, uma proposta de emenda à Constituição. Então, é um comum acordo do governo federal, senadores e deputados, a grande maioria. Foi aprovado aqui primeiro turno no Senado, foi primeiro turno. São dois turnos. Vê o placar, você consegue o placar aí. Então, auxílio Brasil, vai de 400 para 600 reais. Tem um auxílio caminhoneiro de mil reais, sei que é pouco, sei que caminhoneiro gasta bastante combustível, mas é uma ajuda que a gente está dando aqui. Tá? E vamos dobrar também o valor do Vale Gás. E vem mais coisa também sobre redução de imposto de combustíveis nessa PEC. Em comum acordo do governo federal. Auxílio Brasil, 600. Auxílio caminhoneiro, mil reais. Dobrar o Vale Gás e mais redução de impostos nos combustíveis. E aí? Bora, pô?
Vamos dar a notícia boa do decreto de hoje, presidente.
Essa pô, mas, continuar aqui. Uma matéria aqui que é verdadeira. Vocês acompanham a CPI da Covid, né? Reviraram a minha vida de Pirapuá. Não é que não acharam nada. Não tem nada. Pode procurar à vontade. Me acusaram até de corrupção virtual. Né? De tudo. Ah, ia ganhar 400 milhões de dólares na compra da Covaxin. Não comprei uma dose, não paguei um centavo. Como é que eu vou ser corrupto dessa maneira? Meu Deus do céu. Agora, a verdade aqui. Né? Donos de plano de saúde doam 750 mil ao PT neste ano. Então, esse pessoal que doou para o PT 750 mil foram poupados na CPI da Covid. Ou seja, não foram depor. Tem um acordo, aquele pessoalzinho lá, né? Aquele pessoalzinho, sim ou não? Que maltratou as pessoas. É o Renan Calheiros, o Omar Aziz, Randolfo Rodrigues. Não quiseram apurar nada no tocante à corrupção e não foram para cima dos planos de saúde. E agora, como os planos de saúde não foram molestados na CPI, eles contribuíram com 750 mil reais ao PT. O PT nem chegou ao poder, já está fazendo suas maracutaias aqui. E não vai chegar tão cedo ao poder, com toda certeza. Vamos continuar? Bora, outro assunto aí.
Podemos falar do decreto assinado hoje?
Bora, só o decreto.
Tá, então, olha só. O presidente Bolsonaro assinou um decreto hoje prorrogando o Mais Luz para a Amazônia, um programa desse governo. Nós estamos, vai ser prorrogado até 2030. 1 milhão de pessoas beneficiadas, 11 bilhões de reais em investimento. E também foi prorrogado o Programa Nacional de Universalização de Acesso à Luz. Então, vão ser beneficiadas mais 532 mil pessoas e 2,6 bilhões de investimentos. Ou seja, com isso, todos os lares brasileiros vão ser atendidos por energia. Obrigado, presidente.
Nova carteira de identidade nacional. Tá? Inclusive, ela é também digital. Você chega no aeroporto, por exemplo, e esqueceu a carteira de identidade em casa, você sabe que dificilmente você embarca. Você saca o telefone celular, que esse você não esquece. O cara esquece tudo para trás, né? Cachorro, parente, amigo, esquece tudo. Mala. Agora, o telefone celular, ele esquece. Então, com a nova carteira digitalizada, você está ali no telefone, creu, vai embora sem problema. Essa carteira aqui, ela começa a ser tirada, né? Ser buscada a partir agora do próximo mês. E era uma coisa, tem um QR Code aqui, um negócio todo especial, tem aqui no papel também, tá? Aqui em forma de cartão de plástico. É, vamos lá. Ela vai ser emitida pelos estados a partir de julho. Ela inclui o CPF como número único, tá? Ela é universal, ou seja, todo o Brasil vai ter exatamente a mesma carteira de identidade, vai praticamente eliminar fraude, né? A questão de falsidade ideológica. O elemento, às vezes, tinha 10, 12, 15 carteiras de identidade, uma em cada estado. E daí ele fazia um montão de besteira com essa carteira lá atrás. Agora é uma carteira única para todos nós, né? E detalhe, custo zero, ninguém vai pagar nada por ela, e a sua atual carteira vale por 10 anos. Alguma coisa mais?
Não.
Vamos lá? Chegando ao final. Ontem me ligou aqui o Ivaí de Mello, deputado federal lá do Espírito Santo. Acompanhou aí entrega de títulos no estado, né? Não dá para título em qualquer lugar. E ele acompanhou só lá no estado do Espírito Santo a entrega de 2 mil novos títulos de propriedade. É o pessoal aí da reforma agrária, né? Nós já ultrapassamos a 360 mil títulos provisórios ou definitivos, que diminuiu bastante aí a pressão do MST sobre aí o campo. Você praticamente não, não ouve mais falar em invasão de terras. Se bem que a gente sabe que estão programando alguma coisa por ocasião das eleições para praticar o governo. Tá? E isso está... as informações chegam que vão ter problema no corrente ano. Mas é para ver, no governo FHC era quase uma invasão por dia. No nosso governo era uma invasão a cada 3 meses. Então, uma diferença enorme. 4 invasões por ano em média. No governo FHC, praticamente uma invasão por dia. Então, eu agradecer ao Ivaí de Mello, que, aí do Espírito Santo, que participou aí de entrega aí do título da reforma agrária para os assentados. Ele esteve aqui nos assentamentos. Pipinuc, Gaviãozinho, Celestina, 16 de abril, Córrego do Augusto, Rodeio, o último aqui não vou falar não, que é meio, meio complicado aqui. Tá?
Fala. Aproveitar aqui, anunciar uma boa notícia para o Brasil. As linhas de transmissão são importantes para fazer a energia chegar com segurança para o povo brasileiro. E hoje nós conseguimos ir a leilão para que 15 bilhões de reais de investimentos para melhorar as linhas de transmissão vão ser criados, presidente, mais de 30 mil empregos. É uma economia de 26 bilhões para o consumidor ao longo do tempo. E falando em desemprego, hoje o IBGE soltou os dados de desemprego. A taxa de desemprego é uma das mais baixas que já teve no Brasil. Então, uma grande vitória de política econômica do governo, mesmo com pandemia, com guerra e com crise hídrica.
E a quantidade de carteira assinada é a maior da história do Brasil.
Perfeito.
Tá? Obviamente, também os informais estão praticamente voltou, acho que voltou à normalidade. Ah, por exemplo, o cara que vendia, por exemplo, picolé no estádio de futebol, está vendendo para os jogos voltar. Ele vendia um biscoito na praia. Voltou, tá? Ele vendia água no sinal, voltou a trabalhar. Um churrasquinho aí, daquele que a gente gosta de comer na praça ali, voltou. Hoje, na viagem, eu parei e tinha um cara lá vendendo ali só caldo de cana. Faltou o pastel, parei, tomei o caldo de cana dele. Vamos lá, as últimas notícias aqui. Lojas de armas do Brasil, aquele terror, né? Ah, quanto mais armas, mais crime, né? Loja de armas do Brasil. Quando nós assumimos, né? Tinha em torno de 1.650, agora temos 2.850. Quanto é que dá? 600 a mais, vê quanto é que dá mais aí. 1.650 para 2.850. É meio pouco, faz conta aí. Isso. Vamos lá. Subiu 70% o número de lojas de arma de fogo do Brasil. Não se esqueça que outro cara, o de nove dedos, falou que vai acabar com a questão de armamento no Brasil. Tá, vai recolher as armas, clube de tiro vai virar aí, vai virar biblioteca, né, como se ele fosse algum exemplo para isso. Então, loja de arma de fogo subiu bastante no Brasil. Faz as contas aí, 1.650 para 2.650, dá 1.200, é isso? 1.200 a loja da mais. Obrigado, o pessoal aqui está devagar, pagar, cobrar os canguru de vocês aí. Clube de tiro no Brasil também. Passou de 1.100 para 2.100, aproximadamente. Então, a conta aí está fácil, né? 1.000 aproximadamente aqui. E subiu 90%. Então, o clube de tiro subiu 90%. E vamos supor que tivesse aumentado o número de homicídios no Brasil. Quem seria o culpado? Quem seria o culpado? Se tivesse aumentado o número de mortes por armas no Brasil, quem seria o culpado? Eu. Mas a notícia é exatamente o contrário. Está aqui, ó, Estado de São Paulo. Aqui, ó. O Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos. Pessoal, o cara agora, quando quer invadir o campo, a casa no campo, por exemplo, ele fica preocupado. Será que aquele cara está armado? Se ele for CAC, né? Qual o calibre que ele tem lá dentro da tua casa? No campo também. O Congresso aprovou, parabéns à Câmara, ao Senado, a maioria, né? A maioria, pessoal, da esquerda sempre é quando. A posse estendida. No passado, né, quando nós assumimos, você tinha uma arma de fogo na fazenda, no sítio. Você tinha que ter arma de fogo só dentro da tua casa. Aprovamos a posse estendida. O cidadão, o homem ou a mulher do campo, né? Muita mulher aí que está comprando arma, parabéns. Né? Ela passou a andar em todo o período da tua fazenda ou chácara armada. Então o cara vai pensar 2, 3, 10 vezes se vai entrar numa propriedade rural ou não. Mesma coisa da tua casa. O cara, até há pouco tempo, ele podia meter o pé na porta da casa. Podia não, né? Ele metia o pé na casa, que poder não podia. Quase com a certeza que você está desarmado. Hoje em dia, com o aumento do número de armas legais, ele fica preocupado. E não vem com essa conversinha ou outra aí que as armas apreendidas pela polícia vêm do comércio legal. Não, mais de 90% vem do comércio ilegal. São armas que não têm procedência, são compradas aí fora e entram contrabandeado do Brasil. Então, e inclusive estamos chegando, uma boa notícia, que faltou a imprensa noticiária, né? Estamos chegando a 700 mil CACs no Brasil. Eu pretendo, havendo uma reeleição aí, o ano que vem chegar 1 milhão de CACs no Brasil. Tu é CAC ou não?
Não.
Vai ser?
Eu não sei tirar nada, nem
Vai
de
ser.
xilin, nem de xilin.
João Roma está presente aqui. João Roma, tu é CAC,
Sou
João Roma?
CAC.
João Roma é CAC. CAC e craque, né? Tenente
Obrigado,
R2 de artilharia, o nosso pré-candidato a deputado. A deputado
Ah,
não, a governador da nossa Bahia. Vamos para lá, Bahia, amanhã. Qual a programação amanhã, João? Na Bahia?
presidente, amanhã nós vamos
Bota
a...
a cara aqui, João.
Amanhã nós vamos à Feira de Santana. O senhor vai anunciar e
Rapidinho.
visitar as obras da Avenida Contorno de Feira, no Eixo Oeste, uma obra aguardada por décadas. Muitos prometeram, vários governos prometeram, e o senhor está chegando para ver as máquinas na pista. A obra já está acontecendo.
Muitas pessoas prometeram, poucas cumpriram, né? É igual aquela historinha lá. Muitos chamados, poucos escolhidos, tá?
Só um
Vamos lá.
detalhe, presidente. Durante muitas eleições, o PT levou a confiança e o voto do povo baiano. E durante o tempo que o PT estava em Brasília, não entregou sequer 1 quilômetro de BR duplicado na Bahia. E o senhor já entregou a 101 até Alagoinhas, faltando um trecho pequeno de 7 quilômetros, a 116 até Santa Bárbara, e agora fazendo essa obra sonhada por Feira de Santana e região, que é a duplicação do anel de Feira de Santana. Depois nós vamos à Cruz das Almas, Maragogipe. Eu pernoito em Salvador e no dia 2,
Vou
dia da nossa
pernoitar
independência.
numa unidade militar lá de Salvador, deixar bem claro. Quando eu vou em qualquer lugar, tem que pernoitar, tem quartel, a gente dorme em quartel. Tá? Não tem papo. Às vezes paga uma diária no hotel de trânsito aí, 70, R$ 80, aí não paga nada porque não tem diária, dorme lá no alojamento lá do oficial de dia. Até é bom relembrar meu tempo, que tinha oficial de dia, coletarei do Exército. Também tirou muito
Também,
oficial de dia, não?
terei.
E você é um cara inteligente, né? Por que que você é um cara inteligente? Por quê?
Artilharia.
Você é de artilharia. E no sábado de manhã tem um passeio de moto, é isso?
Exatamente. A motossiata da Independência, no 2
Caramba.
de julho. Esse ano nós comemoramos 200 anos da Declaração da Independência, porque a consolidação da Independência se deu no 2 de julho na Bahia, Independência do Brasil. E o
Valeu.
senhor vai participar desse ato cívico.
E daí, por volta de meio-dia, eu retorno, com minha passagem, paro no Rio de Janeiro e vou no Louvorzão. Como é que é? Louvorzão. É da rádio? Tem uma rádio, a gente está patrocinando aí, meu Deus do céu. Que rádio que é?
Minutinho.
Rádio Melodia? Não posso ser rádio não, hein, pô. O pessoal me
Só
cobra depois.
aproveitar, presidente, mandar um abraço para Pedro, prefeito de Curaçá, que estava aguardando o senhor lá na festa do vaqueiro.
Valeu, Pedrão. Vamos
Pedro,
lá, vou passar de moto lá no sábado lá.
O
É
senhor
Lobozão,
não
rádio?
vai poder ir nessa festa do vaqueiro esse ano, mas lamentando muito, na próxima vamos estar presente aí, Pedro. Um abraço para todos os vaqueiros de São
93
Francisco.
FM.
93 FM, qual é o nome da
Isso.
rádio?
93 FM, Rádio 93.
É Melodia.
Qual é o nome da Rádio Melodia? Posso errar aqui não,
Melodia.
Rádio Melodia. Ok, tá acabando então?
Já
tá uma notícia hiper importante aí.
Não, já me mandou um abraço. Eu mando um abraço também, quero mandar um abraço pro Maguila, que eu era fã. E assim.
Maguila, como é que é o Maguila?
Ele tava numa clínica a última vez que eu acompanhei, né? Mas deixa um abraço para ele. E a família Saxida de Minas Gerais, assim, nós somos de fama, Alfenas, assim, onde meu pai nasceu. Carmo do Rio Claro, eles pedem, então, um abraço aí para ele. Puder mandar um
Vamos
abraço?
lá um dia, né, para ganhar lá, comer um pão de queijo lá. O Maguila, eu não perdi uma luta dele. Tinha luta que era sensacional. Tem algumas que, poxa, ele dava mole. Mas, poxa, eu sou fã do Maguila. Eu lembro uma vez, uma entrevista, não vou falar aqui não, ele dava umas entrevistas aí que você morria de rir, né? Vamos assistir lá. Quem tiver tempo para isso, quiser recordar um pouquinho, né? É muito engraçado, uma pessoa muito alegre. Sei que tem problema de saúde seríssimo nos últimos tempos aí. A gente pede a Deus que o cure, né? Deixe o Maguila voltar e viver mais uns bons tempos entre nós. Uma pessoa fantástica, um coração enorme. Eu não pedia uma do Maguila, uma coisa sensacional. Era boxe, né? Hoje é MMA. Mas mesmo assim, o Maguilão lá era fera.
Você viu aquela contra o Holyfield, presidente?
Vi, viu. A mesma coisa, vai encerrar, pessoal?
20 anos do Penta hoje.
20 anos do Penta hoje?
É.
Caramba, 20 anos do Penta, foi em 2002, né?
2002.
É, vamos pro Hexa esse ano? A garotada tá lá. O brasileiro é impressionante, né? Eu lembro da Copa 70, você não lembra, né? Nem nascido ainda. Era uma desconfiança enorme na seleção. A pessoa lá foi e arrebentou. Depois que arrebentou, daí o cara fala, ah, o Gerson, o Jairzinho, pô. Eu digo, mas peraí, mas antes de ir pra Copa, que eu tava criticando os caras. Nós temos uma garotada aí que tá na seleção, que tem muita crítica, mas eu boto fé nessa molecada aí. Bora, pô. Bora? Pessoal, boa noite. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. E não estamos tendo mais o sinal da Jovem Pan News, porque por questão da legislação eleitoral, espero que volte depois das eleições. E eu agradeço até o momento esse sinal da Jovem Pan News, que ajuda e ajudou muito aqui a gente divulgar o que o governo faz. Atualmente aqui nós temos Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, 105 mil assistindo. E mais uns 100 mil aqui de outras, né? Como a Folha Política, entre outras aqui. Então, aproximadamente, devemos ter 200 mil pessoas nos assistindo agora. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, muita boa notícia aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu!